Boa noite a todos os presentes. 28ª reunião pública ordinária, 10 de setembro de 2018. Declaro aberta a 28ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 27ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, seu secretário de obras e a todos presentes. O primeiro expediente aqui, senhor presidente, é um convite de 20 anos do Colégio Futuro de História. É uma noite de homenagens que acontecerá no dia 28 e 29 de setembro. Os interessados adquiriram o convite na Secretaria do Colégio. O próximo expediente é um expediente da Procuradoria Municipal. Com os seguintes dizeres. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade pelos trabalhos realizados à frente dessa Casa de Lei, servimos-nos o presente para requerer o que segue. Tramitam nessa Câmara Municipal dois projetos de leis complementares de iniciativa do Poder Executivo, que correm sobre os números 02 de 2018 e 03 de 2018. Como se tratam de questões de altíssima pertinência e relevância, e tendo em vista que a reunião ocorrida na data subscrita, os membros da Comissão de Educação no âmbito da Câmara Municipal de Bicas, serve o presente para solicitar urgência na tramitação dos projetos de lei complementares número 2 e 3 de 2018. Certos de sua atenção costumeira, renovamos os protestos de elevada estima, distinção e consideração. Colocamos à disposição quaisquer outros esclarecimentos. Atenciosamente, Anelise Fernandes de Oliveira, Procuradora-Geral do Município, e Graziella Diverge de Souza Custódio, Procuradora-Geral do Município. O próximo expediente é um expediente do Ministério Público, comarca de Bicas. Em 4 de setembro de 2018, senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, venho através do presente informar que, em virtude de audiências previamente agendadas para o dia 12/9/2018, não será possível comparecer à audiência pública do referido no ofício 11/2018. E o último expediente, senhor presidente, é um expediente vindo do DR, e foi em resposta do vosso ofício 146/2018, que faz referência à solicitação de instalação de placas de aviso da presença de ciclistas e pedestres na rodovia MG-126, próximo ao povoado de Santa Helena. Informamos que vossa solicitação foi encaminhada à sede do DR Minas Gerais, em Belo Horizonte, para avaliação da viabilidade técnica e financeira. Atenciosamente, engenheiro Fernando Arthur Moreira Dias, coordenador regional. Aí está o ofício em anexo. São só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 40/2018. Representação. Objeto. Solicita do órgão público responsável a instalação de radar de velocidade no trevo do povoado de São Manuel, na BR-267. Parecer da comissão, a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10/9/2018, opinou pela regimentalidade da representação número 3 de 2018, indicando sua pertinência meritória. Tudo na forma do parecer azarado. Presente, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Alguém? Vereador Louro, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, a todos presentes. Vou começar pelo parecer número 41, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo, número 39, parecer 41 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Sobre o projeto de lei do Executivo, número 39, que autoriza o Poder Executivo a ceder à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, o uso de fração de imóvel público dominical que especifica para servir como casa de bombas para abastecimento de água no bairro Gilson Lama. Relatório, trata-se de projeto de lei que visa a aprovação legislativa para que o Executivo efetive cessão de uso de bem imóvel, referenciado como uma fração de terreno devidamente delimitado no projeto e que totaliza 11,55 metros quadrados. Aludida cessão se daria à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e teria como objetivo a instalação pela cessionária de uma casa de bombas para o abastecimento de água no bairro Gilson Lama. O projeto veio acompanhado do parecer da assessoria jurídica da Casa, que teceu considerações acerca da documentação acostada ao projeto, entendendo pela necessidade de apresentação da planta baixa do imóvel, assim como do memorial descritivo e da certidão atualizada da matrícula do imóvel para a regular tramitação da matéria. Inobstante, o processado subiu a esta comissão, o que denota que a tramitação teve seu curso liberado. É o relatório. Voto do relator. A Lei Orgânica de Bicas, em seu artigo 113, inciso 13, assim especifica. Artigo 113. Ao prefeito compete, sem prejuízo de outras atribuições. Inciso 13. Permitir ou conceder o uso de bens municipais por terceiros com a devida aprovação da maioria absoluta da Câmara Municipal. Disse observar que os institutos tratados em citado artigo são os de permissão e concessão de uso, diferentes, pois, da cessão pretendida no bojo do projeto. A evidente confusão dos institutos na proposição apresentada pelo Executivo, que ao mesmo tempo em que estabelece a cessão de uso como instrumento a ser utilizado, também encampa dispositivos afeto à concessão de uso, ao estabelecer relação com o artigo 28, parágrafo 1º da Lei Orgânica de Bicas. Como se denota, o citado artigo 28 da Lei Orgânica assim estabelece, abre aspas, artigo 28, o uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário por tempo determinado, conforme o interesse público observado à lei municipal. Parágrafo 1º. A concessão de uso dos bens públicos de uso especial ou dominical dependerá de autorização legislativa e concorrência e será celebrada mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 25 desta lei. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum do povo somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa. Fecha aspas. Percebe-se com facilidade que o instituto tratado nesse dispositivo da Lei Orgânica é o de concessão de uso de bem imóvel e não o da cessão de uso, já que são coisas diferentes em sua essência. Com base nas consolidadas obras dos doutrinadores Eli Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Melo, distinguimos as características de cada um, tendo em vista que as formas administrativas para o uso especial de bem público por particulares variam desde a simples e unilateral autorização de uso e permissão de uso, até os formais contratos de concessão de uso e concessão de uso como direito real resolúvel. Vejamos. Autorização de uso é o ato negocial, unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público. Não tem forma nem requisitos especiais para sua efetivação, pois visa apenas as atividades transitórias e irrelevantes para o poder público, bastando que se consubstancie num ato escrito do prefeito, revogável sumariamente a todo tempo e sem qualquer ônus para o município. Tais autorizações não geram privilégios contra a administração, ainda que remuneradas e fruídas por muito tempo. Permissão de uso é o ato negocial, unilateral, discricionário e precário, através do qual a administração faculta ao particular à utilização individual de determinado bem público. Como ato negocial, a permissão pode ser com ou sem condições, gratuita ou remunerada, por tempo certo ou indeterminado, conforme o estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela administração, quando o interesse público o exigir. A permissão assegura ao permissionário o uso especial e individual do bem público, conforme as normas fixadas pela administração, gerando direitos subjetivos defensáveis pelas vias judiciais, inclusive ações processórias para proteger a utilização na forma permitida. A permissão pode ser deferida pelo prefeito, mas sempre precedida de licitação, conforme estabelece o artigo 2º da Lei 8666. Concessão de uso de bem público é o contrato administrativo pelo qual o poder público atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a um particular, para que o explore por sua conta e risco, segundo a sua específica destinação. O que caracteriza a concessão de uso das demais é o caráter contratual estável da utilização do bem público, para que o particular concessionário explore consoante a sua destinação legal e nas condições convencionadas com a administração concedente. A concessão pode ser remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, mas deverá ser sempre precedida de autorização legal e, normalmente, de licitação para o contrato. Cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize segundo sua normal destinação, por tempo certo ou indeterminado. É ato de colaboração entre repartições públicas, em que aquela que tem bem desnecessário ao seu serviço cede uso à outra que o está precisando, nas condições estabelecidas no respectivo termo de cessão. Como ponderou Caio Tácito, em bens públicos, cessão de uso, esta cessão se inclui entre as modalidades de utilização de bens públicos não aplicados ao serviço direto do cedente e não se confunde com nenhuma das formas de alienação. Trata-se apenas de transferência de posse do cedente para o cessionário, mas ficando sempre a administração proprietária com domínio do bem cedido, para retomá-lo a qualquer momento ou recebê-lo ao término do prazo de cessão. Assemelha-se ao comodato do direito privado, mas é instituto próprio do direito administrativo, já previsto na legislação federal, concernente aos bens móveis da União. Também não se confunde com qualquer das modalidades pelas quais se outorga ao particular o uso especial de bem público: autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão do direito real de uso. Nem, tampouco, se identifica com a velha concessão de domínio nos termos coloniais, espécie obsoleta de alienação. Como podemos observar, existem diferenciações substanciais sobre cada forma administrativa para o uso de bens públicos. O projeto em análise pretende ceder o uso, conforme escopo da proposição, do espaço público descrito para utilização pela concessionária Copasa por tempo certo, 2 anos e sem ônus, gratuita. Neste aspecto, mostra-se a cessão como um instrumento adequado ao que se pretende, já que a Copasa é pertencente à administração indireta do Governo do Estado de Minas Gerais. A concessão de uso, tratada nos dispositivos da Lei Orgânica, citados e também no seu artigo 25, parágrafo 1º, se presta a outro tipo de relação a ser estabelecida, no caso entre a administração e o particular. Explicitada esta situação, o enquadramento correto da pretensão como sendo a cessão de uso e não a concessão de uso, temos que o dispositivo que previa a necessidade de autorização legislativa para a cessão de uso não se encontra no texto atual da Lei Orgânica, exatamente no intuito de dinamizar a prática administrativa. Artigo 91, inciso 10 da Lei Orgânica dita que, abre aspas, artigo 91, compete privativamente à Câmara Municipal, inciso 14, aprovar previamente a alienação ou a concessão de bem imóvel público, fecha aspas. Como se mostra, a cessão de bens imóveis não se encontra no elenco de assuntos a serem submetidos à aprovação prévia da Câmara. Assim, é cedido que a matéria prescinde de autorização legislativa, estando no campo das discricionariedades e gerências exclusivas do Executivo, não sendo, portanto, pertinente o objeto da matéria, de onde conclui-se pelo óbice ao regular prosseguimento da proposição ora analisada. É como o voto salvo melhor juízo. Bicas, Minas Gerais, em 10 de setembro de 2018, Luiz Borges, vereador, relator. Assinam comigo os vereadores membros da comissão, Diego Gonzi e Joel Milão. Conclusão, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10/9/2018, opinou unanimemente pela irregularidade do projeto de lei do Executivo número 39/2018, posto que a matéria afeta ao mesmo prescinde de deliberação legislativa, estando, por conseguinte, na forma do parecer rezarado, obstado seu prosseguimento e, consequentemente, análise de mérito. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Diego Bordano Algonha e Joel Melão Filho. Secretaria Municipal da Câmara, em 10/9/2018, assinam comigo os vereadores Diego e Joel Melão Filho. Passo agora, senhor presidente, ao parecer número 42. E passo suas mãos primeiro, senhor presidente, o 41. E a conclusão é de que não necessita de autorização legislativa para que a Prefeitura faça a concessão de uso do espaço. Não tem necessidade de aprovação. Tá? Parecer 42, referente ao projeto de lei do Executivo número 40, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei objetivando inserir natureza de despesa no orçamento do município de Bicas para atendimento de projeto de construção de uma unidade básica de saúde no município. O valor da adição é o montante total de R$ 178.000. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo o cancelamento de outras dotações orçamentárias de fontes diversas. O projeto veio com dispensa do parecer da assessoria jurídica da Câmara, dada a urgência de sua tramitação, considerando o recesso parlamentar. É o imprescindível relatório. Não vou ler meu voto por completo, o parecer foi favorável, senhor presidente. Vou ler só a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10/9/2018, opinou por unanimidade pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 40/2018. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Borges, Diego Gonzi e Joel Melão Filho. Secretaria da Câmara, em 10/9/2018, assinam comigo os demais membros da comissão. Passo agora ao parecer número 43, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 34, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Relatório. Trata-se de projeto de lei oriundo do Executivo que visa autorização legislativa para a aquisição de imóvel por compra e venda. Acompanhe o projeto, o parecer técnico de avaliação urbana, a indicação de dotações orçamentárias, o levantamento planimétrico e a justificativa. A proposta não veio acompanhada de cópia do registro do imóvel, devendo ser consignado ainda a ausência das certidões negativas, o que deverá ser observado pelo Executivo por ocasião da efetivação do negócio, caso autorizado por esse poder. A proposição veio instruída de parecer da assessoria jurídica desta Casa, que opinou pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. É o relatório. Passo à conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10/9/2018, opinou por unanimidade pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 34/2018. Tudo na forma do parecer do relator. Presentes os senhores vereadores Aloysio Borges, Diego Bordano Algonzi e Joel Melão Filho, Secretaria da Câmara, em 10/9/2018, assinam comigo os demais membros da comissão. Pela Comissão de Finanças, só tenho esses. Mais algum? Tem ainda um parecer pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, senhor presidente. E vou me permitir aos colegas também ler por inteiro, porque existe ainda uma emenda aqui. É o parecer número 2/2018, da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, sobre o projeto de lei do Executivo número 30/2018, substitutivo número 1/2018, que altera a Lei Municipal 1639/2013, referente ao Programa de Reformas e Ampliação Habitacional do município de Bicas. Relatório. Trata-se de projeto de lei que pretende promover alterações na Lei Municipal 1639/2013, que criou o PRO-Reforma, Programa de Reformas e Ampliação Habitacional, no âmbito desse município. A proposição teve tramitação inicial pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que concluiu pela sua legalidade, mas por questões técnicas e legislativas, apresentou um substitutivo, que por decisão plenária seguiu tramitação nesta casa e aporta agora nesta comissão temática para análise meritória. Conforme se depreende do projeto, as alterações visam adequações no enquadramento dos benefícios, seus critérios e forma de concessão. O projeto, já instruído formalmente, veio acompanhado do parecer da assessoria jurídica da Câmara, do parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, assim como substitutivo que segue tramitação. É o necessário relatório. E meu voto. Conforme justificativo ao projeto apresentado pelo Executivo Municipal, após a aprovação da lei que instituiu o denominado Pró-Reforma, Lei Municipal 1639/2013, constatou-se certa inadequação prática dos seus preceitos ao perfil de demanda existente no município de Bicas. A Secretaria de Assistência Social, então, formulou propostas de alterações que ampliem o alcance e, na sua visão, deem mais conformidade do programa à realidade social existente nesta localidade. Muitos debates e algumas reuniões se originaram desta proposta de alteração, com aprofundamento dos conceitos e da realidade situacional das famílias que estariam enquadradas como possíveis beneficiárias do programa, que, em nossa avaliação, vai ao encontro de um sério problema social vivenciado em nossa cidade. O Pró-Reforma é estruturado em três eixos de execução, estes delineados no artigo 3º da lei, que assim preceitua, abre aspas, artigo 3º, o programa possui três modalidades. 1. Execução da obra pelo governo municipal e material de construção do proprietário. 2. Execução da obra pelo proprietário e material de construção oferecido pelo governo municipal. 3. Execução da obra e concessão do material pelo governo municipal. Nesta modalidade se enquadrarão apenas as famílias extremamente pobres, conforme critério do programa Bolsa Família, Lei Federal 10.836, de 2004. É notório que as modalidades envolvem demandas diferenciadas: fornecimento exclusivo de material, fornecimento exclusivo de mão de obra ou o fornecimento conjugado de ambos, sendo que a diferenciação de enquadramentos também se mostra factível, mas que carece de um olhar bastante dilatado, já que a ampliação da base de possíveis beneficiários pode gerar um efeito indesejado de desassistência, dada limitações de atuação do poder público, estas de ordem financeira e operacional, ou de precarização das assistências já empenhadas, uma vez que certamente haverá a diluição de recursos financeiros e humanos, com a possível amplitude de enquadramento. Para ilustrar e também fundamentar nossa reticência acerca do pleito de ampliação da base de abrangências dos benefícios dessa norma, temos dados concretos fornecidos mediante requerimento deste relator à própria Secretaria de Assistência Social, que demonstram o seguinte: no ano de 2017 foram emitidos 70 pareceres favoráveis, dos quais 56 foram atendidos, revelando 20% de não atendimento, mesmo com pareceres favoráveis. No ano de 2018, somam-se 71 pareceres favoráveis até então, dos quais 46 foram atendidos, ou seja, mais de 35% não foram atendidos. Nos anos de 2013 a 2016, segundo informou a Secretaria de Assistência Social, não há registros que permitam identificar os dados acima demonstrados. Fato é que, conforme se verifica das informações relativas ao ano corrente e ao anterior, o poder público não tem dado conta do atendimento integral dos pareceres favoráveis emitidos mediante as regras atuais de enquadramento, o que demonstra a impertinência da ampliação desta base, que só fará ampliar aqueles cuja necessidade restou caracterizada mediante pareceres da assistência social, mas que não contaram com o socorro da administração. Não há maiores dilações a serem efetivadas quanto à necessidade que se verifica de ajustes finos nesta legislação municipal, que, repisando já dito acima, se reveste de importante instrumento de ação pública nesta área. Contudo, cremos que devemos contribuir com reflexões e sugestões legislativas que permitam ao gestor usufruir de um instrumento de gestão que efetivamente tenha a capacidade de atingir seus objetivos mais intrínsecos. Neste sentido, após nos debruçarmos sobre os levantamentos e propostas realizados, temos que o texto pode ser ainda aperfeiçoado, o que sugerimos por meio das propostas de emendas que anexamos ao presente. Conclusão: sendo assim, como conclusão meritória desta comissão, temos que o projeto original contém o gatilho necessário e pertinente às pontuais revisões na norma vigente, mas com divergência meritória das mesmas, motivo pelo qual se apresenta a proposta de emenda em anexo. Bicas, Minas Gerais, sala das reuniões da Câmara Municipal em 5 de setembro de 2018. Aloysio Borges, vereador relator e presidente da comissão, assinam comigo o vereador Isaías Pereira Lima e o vereador Luiz Paulo Rocha Anaúsa. E aqui a emenda, senhor presidente. É, emenda número 1, 2018, da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, que altera o substitutivo número 1 ao projeto de lei do Executivo número 30/2018, que estabelece alterações na Lei Municipal 1639, de 25 de setembro de 2013. Artigo 1º, o artigo 2º do substitutivo número 1/2018 ao projeto de lei do Executivo número 30/2018 passa a ter a seguinte redação. Abre aspas, artigo 2º, a Lei Municipal 1639/2013 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, mantém-se o texto. Parágrafo 1º, com base na Lei Orgânica da Assistência Social, o município de Bicas, através do programa identificado no caput, promoverá assistência na reforma e ampliação de imóveis residenciais às famílias que se enquadrarem nas condições estabelecidas nessa lei. Parágrafo 2º, a assistência na reforma ou ampliação habitacional será efetivada nos moldes do artigo 3º dessa lei, devidamente justificada a necessidade no parecer social. Artigo 2º, altera o inciso 2, famílias que possuam um único imóvel, que residam no mesmo há mais de 5 anos e que estejam em más condições de moradia, comprovadas através de laudo do engenheiro do município. Inciso 3, famílias que estejam morando de aluguel, comprovado através do contrato de locação, devido à impossibilidade de residir em imóvel próprio por conta da precariedade das condições de habitabilidade, devidamente comprovadas por meio de laudo do engenheiro do município. Parágrafo 4º. As análises indicadas nesse artigo, obrigatoriamente, serão realizadas por técnico responsável através de visita domiciliar e relatório social esclarecendo a concessão ou não do benefício solicitado. Parágrafo 5º. A propriedade do imóvel deverá ser comprovada pelo interessado através de cópia do registro do imóvel ou justo título. Parágrafo 6º. A gestão e concessão dos benefícios é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. Parágrafo 7º. A concessão dos benefícios de que trata essa lei deverá ser precedida de edital de chamamento público visando a seleção de possíveis beneficiários, com ampla divulgação pelos meios de comunicação que têm o potencial de atingimento do público-alvo e com encaminhamento prévio à Câmara Municipal para conhecimento e divulgação. Artigo 4º altera o parágrafo único, que dirá o seguinte, aprovada essa lei. Essa lei não pode suprimir no todo ou em parte a efetividade de dispositivos contidos nos estatutos federais de tutela aos vulneráveis, assim como também não impede, não altera, nem prejudica o recebimento de outro benefício, seja ele municipal, estadual ou federal, desde que não conflite com a legislação específica do benefício pretendido. E o artigo 6º, artigo 6º passará a ter a seguinte redação, a Secretaria de Assistência Social acompanhará as ações do programa e deverá emitir relatórios de supervisão contendo, inclusive, acervo fotográfico que registre a situação original do imóvel, o transcurso da intervenção e sua conclusão. Por final, o artigo 10º, que faltou na lei original, que é esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fecha aspas. Artigo 2º da emenda, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revoga suas disposições em contrário. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes, secretário de obras. Senhor presidente, como foi lido ali anteriormente pelo secretário, né, com pedido de urgência, a Lei Complementar 2 de 2018, que altera a Lei Complementar número 18 de 2012 para extinguir o cargo de monitor e dar outras providências. E a Lei Complementar 3 de 2018, que altera a Lei Complementar 11 de 2008, no tocante ao cargo de auxiliar de educação, modificando o número de vagas, os requisitos para provimento, assim como as atribuições. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Uso da tribuna. Senhora Luísa Dalva da Silva. O senhor Fernando também fez o pedido lá. A senhora Edneia não veio. Se ela não aparecesse, tem a dispor de 5 minutos. Por favor, só Luísa Dalva da Silva, 5 minutos, por favor. Aperta o botãozinho aí do lado, por favor. Isso. Eu vou pedir só para a senhora falar ao microfone, porque está gravando, por favor.
Para falar assim mais perto.
Sim. Pode abaixa um pouquinho para ela, fala. Isso.
Tá bom. Digníssimo senhor vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza, presidente desta Câmara Municipal de Bicas, na pessoa de quem cumprimento os outros senhores vereadores e todos aqui presentes, boa noite. Infelizmente, o que me traz aqui foi causado por uma lamentável perda que tivemos em nossa família recentemente. E falar sobre isso, para mim, é extremamente difícil, mas de necessidade, pois talvez ainda consigam fazer algo por outras pessoas que necessitam dos primeiros socorros adequados em nosso Hospital São José de Bicas. Sabemos dos problemas que vem afetando muito o hospital da nossa cidade, bem como também não podemos prever a hora que a pessoa, por um súbito, venha se sentir mal e necessitar, de forma emergencial, o atendimento no hospital mais próximo. É triste perder pessoas queridas por falta de procedimentos exigidos perante determinadas situações, e presenciamos essa decadência em um hospital que já foi possível fazer cirurgias, partos e outros procedimentos importantes. Deixemos de nos preocupar com coisas secundárias e priorizemos o mínimo de condição para que a população possa ter o atendimento com dignidade quando necessitar de cuidados, conforme os direitos e deveres dispostos na Constituição Federal. Pessoas disputando poder ao invés de fazer o que realmente necessita para o bem-estar das pessoas. A população está sofrendo as consequências desta triste realidade, um pesadelo para todos os biquenses, pois a maioria precisa usufruir desse atendimento, por não terem condições de pagar um plano de saúde. Vidas podem ser salvas por causa dos primeiros atendimentos apropriados. Penso que os senhores deveriam preocupar-se mais com essa questão e tentarem se unir para encontrar uma solução para um problema que vem se arrastando por muito tempo: a recuperação do Hospital São José de Bicas. Esse é um assunto que merece extrema atenção de nossos representantes nesta Câmara Municipal de Bicas, uma vez que o destaque de minha aclamação se traduz pela perda de um ente querido, meu sobrinho Albert Bonanzato. Mas aclamo também por todos os biquenses. Deixo, então, o meu pedido pela melhoria da situação supracitada. Agradeço a atenção de todos e o espaço reservado ao meu desabafo, acreditando nas atitudes e providências. Obrigada.
Obrigado, senhora Luísa Dalva. Senhor Fernando, por favor.
Boa noite aos senhores vereadores. Cumprimento o Isaías. Em nome de Isaías, cumprimento todos os vereadores. Boa noite à Marta. Através dela, cumprimento aos presentes. O que me traz aqui é algum esclarecimento ainda com relação àquela representação do vereador de número 2 de 2018 com relação ao material de construção. Só para os senhores vereadores terem uma noção, chegou a minhas mãos essa semana duas solicitações da diretora do Reto Júnior, uma pedindo que tome providências com relação à parte elétrica, e eu destaquei um funcionário para ir lá no colégio, e ele levantou que precisa de 24 lâmpadas tubulares de LED número 20, 7 eletrônicas e 2 a vapor, totalizando 33 lâmpadas. Tem também um pedido da diretora para que se faça a pintura de uma sala onde se gastaria 2 latas de tinta verde água, 2 latas de tinta cinza pratina, uma lata de massa corrida e 10 folhas de lixa. Isso aí, o material de pintura seria R$ 865,00. E o material de elétrico, R$ 757,00. Para vocês verem como é que a demanda é corrente lá na Secretaria de Obras com relação à manutenção dos colégios. Está certo? E queria chamar a atenção dos vereadores, porque quando eu disse aqui da intenção do vereador que fez essa representação e conseguiu o apoio de vocês, e às vezes usando até de mentiras, basta ver aqui um dos itens que ele citou aqui no seu relatório, ferro nervurado de meia, 256 varas. Tá certo? Nós não chegamos nem a licitar esse quantitativo no ano de 2017. E o que nós gastamos lá foi, segundo as AEFs, foram 24 ferros nervurados de meia na creche, naquela obra da fundação. Os outros ferros de meia que tem aqui, porque ele deve estar misturando ferro de meia de obra com ferro de meia mecânico, que serve para fazer portão, grades e essas coisas. Então, só vocês fazendo um levantamento desse item, vocês vão ver a disparidade e a vontade, entendeu? Que toma o vereador de atacar a administração, tá certo? Seria isso que eu teria a falar sobre essa parte da coisa, desse relatório, né, que ele fez, e também sobre o vereador Joel, num requerimento que ele fez para a secretaria, para a diretoria de transporte, onde ele cita uma placa de um carro 4545, o vereador, que esse carro nem existe na prefeitura. Não sei de onde o senhor colheu essa placa, qual o levantamento que o senhor fez, ou se o senhor colheu placa de carro particular, mas eu gostaria de informar o senhor que a placa 4545 não existe na Prefeitura Municipal de Bicas. Seria isso, e que os vereadores tenham muita atenção em analisar para vocês não cometerem o erro que cometeram lá na CPI de 2016. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Fernando. Vereador Joel, foi citado.
Como de costume, ele vem, joga o veneno e vai embora. Faz parte já do artista. Se eu errei a placa, porque me passaram que tinha essa placa, 4545. Inclusive, o carro que esse senhor está hoje, ele tinha que estar lá dentro do moxerifado, né, na porta da prefeitura, porque não está no horário comercial e não tem nenhuma ação na rua para ser feita. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos passar para os projetos. As indicações, vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente. Indicação número 160. De minha autoria, solicito ao prefeito municipal que remova o entulho à rua Coronel Francisco Salles, próximo ao número 50. Justificativa. Os moradores reclamam que faz tempo que esse entulho está no local atrapalhando os transeuntes. Contando com o apoio dos pares, em 10 de setembro de 2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 161 de 2018, senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito do prefeito municipal que instale lixeiras nas ruas da cidade. Justificativa. Durante a gestão anterior, foram instaladas diversas lixeiras ao longo das principais ruas da cidade. Com o tempo, essas lixeiras foram depredadas e hoje não existem mais. Naturalmente, é lamentável que existam tais atos de vandalismo que destrói o patrimônio público, No entanto, o poder público não deve ser intimidado por este pequeno grupo de pessoas que não compreendem a importância de tais equipamentos públicos. Dessa forma, apresento essa indicação para que voltemos a ter lixeiras nas ruas de nossa cidade e para que essas ruas se tornem mais limpas. Contando com o apoio dos pares, em 3 de setembro de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Sem requerimentos, sem representações, sem moções, assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um esclarecimento, porque eu tenho, por hábito, divulgar na minha página de rede social, né, no Facebook, informações acerca dos aposentados pensionistas da extinta Rede Ferroviária Federal. Então, houve uma certa confusão, vou aproveitar o espaço aqui, porque existe um processo denominado da URP, né, que os aposentados esperam desde 1992. Então, fizeram um pouco de confusão, que ia sair agora. O que nós noticiamos é a respeito do aumento que foi dado, né, aos aposentados e pensionistas de 3,98%, os que recebem a complementação. E o pagamento dos atrasados agora no final de setembro, a partir do dia 15. Então, porque fizeram uma certa confusão, e é uma nota de utilidade pública também, Esclarecer a todos os aposentados e pensionistas, né? Então, e também, senhor presidente, aproveitar para parabenizar a Prefeitura Municipal, a Administração Municipal, principalmente a Secretaria de Educação, né? Temos uma representante, né, pelo belíssimo evento, o desfile de 7 de setembro, parabenizar as escolas, os pais de alunos, né, que participaram, os alunos. É muito bonito, né, resgatar essa tradição da cidade. Foi um evento muito bonito. A gente vê que a cada ano as escolas vêm participando mais, vêm treinando, né, levando mais a sério, e o que a gente vem notando, que a gente vem cobrando, né, no país, a volta de certos hábitos de ordem, né, eu acho que isso a gente tem que resgatar realmente, e dar os parabéns realmente para a administração, as escolas. Foi realmente muito bonito, a gente vê muitos elogios, né, das pessoas que estiveram, vai acompanhar os filhos, e não deixa de ser um movimento para a cidade também, né, alguns comércios também. Então, parabenizar aqui e deixar registrado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária 23/2018, que autoriza o município a efetuar parcelamento de dívida junto à Receita Federal do Brasil e da outras providências. Já inclusa a emenda aprovada durante a 27ª reunião ordinária, em segunda discussão. Vereadora Denise, com a palavra.
Senhor presidente, só para agradecer à comissão, é o empenho dela de ter atendido a solicitação de antecipar, né, o parecer. Então, agradecer à comissão por isso.
Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, pela ordem, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Pedido de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária 23/2018, que autoriza o município a efetuar parcelamento da dívida junto à Receita Federal do Brasil e da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei complementar número 1/2018, que altera a lei complementar número 3/1993, que institui o Código de Posturas Municipais. Documentação exigida para emissão de alvará de licença de funcionamento para empresas. Em segunda discussão.
Pela ordem, senhor presidente, só para cumprimentar a comissão que teve o trabalho de reunir com o executivo, dialogar e fazer adequação ao código de posturas, até que nós precisamos sentar e montar a nossa comissão de análise da, de atualização do código de postura, que ele é de 96 ou 93? 3, 93, é. Então, né, é ver se a gente consegue levantar isso. Parabéns à comissão.
Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei complementar número 1/2018, que altera a lei complementar número 3/93, que institui o Código de Posturas Municipais. Em terceira discussão. Sim. Vereador Louro.
Bom, eu esperei só a última votação, senhor presidente. Primeiro, para agradecer as palavras do vereador Denise, e até para dizer que não foi a comissão, a iniciativa foi minha própria. E não minha, né? Vamos deixar claro. Foi a iniciativa partiu da Ariadna, né, que é contadora, trabalha na área, e a tentativa aqui é desburocratizar o registro de empresas no município. Tá? Então, por isso que a gente fez essa emenda. Né? E agradecer também ao executivo, o vereador líder, que leve ao secretário de Fazenda, o Paulo, que foi totalmente solícito, a gente chamou, discutiu a questão, e deixamos praticamente na mão do município agora o gerenciamento da questão de documentação. O Código de Postura ele era muito fechado com relação a algumas exigências, inclusive pedindo certidões negativas na lei que a própria prefeitura emite, uma coisa que não faz sentido. Até onerava na abertura da empresa, porque o cara tinha que emitir uma certidão dentro da prefeitura de que ele não devia IPTU, por exemplo. Então, assim, a tentativa é isso, é só desburocratizar, né, esse registro de empresas.
Com a palavra, vereador Rafael.
O autor, mas aproveitando o tema, vereador Loura, também fui procurado, não me lembro se na época pela Ariadna, até esqueci de fazer esse debate. Outro problema encontrado, muitos casos aconteceram de empresas que foram dado baixa, né, e continua, né, correndo o ISS, né, ISS. Então, para a gente fazer uma discussão a respeito disso também, que algumas empresas que estão paralisadas continuam em débito, né, mas tem dificuldade de fazer essa comprovação. A gente criar uma normatização, uma regulamentação junto com o executivo para poder facilitar também e resolver, né? Muitas pessoas, às vezes, têm a vida complicada porque não consegue, tem alguma dívida e não consegue resolver. Acho que a gente poderia debater isso, né, vereadora Denise?
Permite uma parte?
Sim, claro.
Há muito tempo atrás foi feita uma lei para atender essa situação. O que acontecia? As pessoas davam baixa no Estado, na Receita Federal, e não davam baixa na Prefeitura. Então, quando a pessoa precisava de uma situação, ela estava em situação pendente na prefeitura. Então, é importante a gente verificar nos arquivos se existe alguma coisa nisso para dar uma remissão, não sei se o termo é esse, em relação a isso, para que as pessoas possam regularizar, dar um prazo de um ano para que essas empresas, essas pessoas, normalmente são individual, empresa
simples, né?
Simples, né? Microempreendedor, para que eles possam regularizar. Isso é interessante que a gente depois converse sobre isso, para que as pessoas possam acertar a vida delas. Porque elas até acham que já deram baixa, porque todo mundo vai dar baixa na receita, deu baixa lá na... E a prefeitura? A prefeitura eles nunca lembram, entendeu? Deve ser. Eu vou conversar isso, a gente buscar isso e pedir o apoio de vocês, isso para a gente acertar a vida de muita gente em relação a isso.
Ok, obrigado, vereadora. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, segunda votação, PLO número 35/2018, que dispõe sobre a isenção de tarifas e taxas de água e esgoto da outras providências. Já incorporada a emenda modificativa número 1/2018, aprovada durante a 27ª reunião ordinária. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Pedido de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação PLO número 35/2018, que dispõe sobre a isenção de tarifas e taxas de água e esgoto e da outras providências, já incorporada em emenda modificativa número 1/2018. Em terceira discussão. Vereador Louro.
Primeiro, quero agradecer aos colegas pelo apoio até agora na tramitação dessa lei, que foi votada já em duas oportunidades e aprovada por unanimidade. E dizer a todos que isso aqui foi, né, fruto até de uma conversa minha com a vereadora Denise, rápida, e já estava com essa ideia. Isso aqui vai ser um benefício tremendo às entidades. E não pensem vocês que não existem limites, porque a lei também ela limitou um certo gasto de água, logicamente a gente partindo do que da entidade que mais gasta, que é o hospital, e limitamos a 300 metros cúbicos mês, salvo engano, na lei. Acima disso que for gasto, a entidade obviamente vai ter que pagar. Mas não vai beneficiar só o hospital, como tem o asilo, que, por incrível que pareça, gasta pouquíssimo de água, né, porque eles usam muito a bomba elétrica, a água própria. Mas, às vezes, com essa lei, vai ser melhor para eles economizar a energia elétrica, passar a usar a água da Copasa, que também vai ser de um benefício muito grande. Além dessa questão que a gente vai começar a discutir em breve, do esgoto, né, que é um outro problema, que as contas que podem dobrar, hoje vai significar para o hospital uma economia de mais ou menos 2.500 mês, mas com o futuro tratamento do esgoto, que mais cedo ou mais tarde vai ser implementado, o hospital poderia hoje estar economizando alguma coisa perto de R$5.000 por mês com a aprovação dessa lei. Então, eu agradeço o apoio dos colegas para a aprovação dessa lei.
Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação. PLO número 38/2018, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1731/2015, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação a representação número 3/2018, de autoria da vereadora Denise Maroco Durão. Solicita instalação de radar na BR-267, próximo ao povoado de São Manel. Em discussão. Só parabenizar a vereadora. Pode, vereador Louro.
Eu até gostaria de solicitar a vereadora, e acho que todos poderiam fazer o mesmo, se permitisse que a gente assinasse em conjunto, ao encaminhar, porque acho muito bacana, né, muito bom o seu pedido, né, para São Manel, poderia ter estendido até para outras áreas, mas já foi de grande valia. Sim, a BR-267 é um problema sério, né, e com o qual a gente vai ter que conviver ainda mais alguns anos, então só a colocação do radar lá já seria de suma importância para quem mora ali e transita na área.
Me permite uma parte?
Claro, lógico, já encerrei.
Só para lembrar da história, eu sou do tempo que começou a construir aquela estrada. Então, eu estudava em São Manel. E, quando começou a construir, você vê como é que a gente era medroso, era bobo. O pavor que a gente tinha das máquinas. Então, a gente passava pelo passo que morria de medo daquelas máquinas quando começou a construir e abrir a estrada. Né? Olha quanto tempo já se passou. E hoje a gente está preocupado agora com a própria estrada, assim, entendeu? Achava aquilo um espetáculo, mas, entendeu? O pavor que a gente tinha, criança de roça, era assim mesmo, tinha medo de tudo, entendeu? Só não tinha medo das vacas no pasto, mas tinha medo das máquinas. Mas hoje a gente tem a preocupação com a estrada. Essa estrada é uma estrada perigosa, a gente morre de medo, sabe? As pessoas que estão indo para Juiz de Fora, que vem, igual o Tiago, está sempre na estrada também, né, Tiago? Não é fácil, é uma estrada que a gente tem que ter muito controle e a gente tem medo realmente. Eu agradeço a todos os vereadores por isso.
Estava, não estou mais. Já saí do SAMU, tem um tempo. Já. Tô, agora estou mais tranquilo. É. Então, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. É... Passar para a discussão das indicações, temos duas. É... Primeiro do vereador Joel, número 160. Em discussão. Ninguém? Vou pular. É... 161 do vereador Diego, em discussão. Por favor, vereador Rafael.
É, parabenizar o vereador Diego. Eu também recebi algumas solicitações, o Diego. Eu até ia, também pensei em apresentar, falei com algumas pessoas que eu apresentaria, mas eu estive conversando com o prrefeito justamente no dia 7 de setembro, onde eu pude verificar até mesmo ali na área do Parque dos Ferroviários, né, a necessidade de lixeiras ali. Como tinham muitas pessoas, muitas crianças, né, chupando picolé, água. Então, muitas pessoas estavam até me mostrando que estavam... Algumas conscientes estavam com um saquinho e procurando lugar para jogar, né? E isso já veio pedido, foi no início da semana. Eu falei que iria fazer, mas eu conversei com o prefeito. Ele até me disse que solicitou um levantamento de preços, né, para poder iniciar a licitação. Mas com essa situação um pouco meio complicada agora de repasses, né, ele está esperando normalizar um pouco, porque ele não quer comprar algumas, ele já quer fazer padronizado, comprar para todas as praças, né, porque senão parece que vai atender um, não vai atender o outro, né, inclusive lá no Horto Florestal, né, na exposição, muitas pessoas caminham lá, né, então tem que fazer realmente padronizado, e isso... ligado intrinsecamente com a questão do monitoramento, né? Nós defendemos, vou falar eu, todos nós defendemos aqui e corremos atrás de futuramente o município ter um conjunto de monitoramento, né? Até estamos verificando se existe um projeto no Ministério da Justiça, Ministério da Justiça, parece que tem alguma coisa, o Concep está fazendo um levantamento também para ver se consegue. Eu acho que a gente vai discutir isso também na quarta-feira aqui, né? Porque, infelizmente, como você relatou, a administração passada, eu me lembro muito bem, colocou várias lixeiras até bonitas, né, na rua e não demorou muito tempo não, tá, Diego? O que eu lembro, eu acho que não demorou muito não e até botaram fogo, né? E outras situações passadas também. Então, o monitoramento também vai ser importante, né? Colocar e monitorar, né? Porque a gente tem que... A gente que eu falo, nós, biquenses, temos que aprender a cobrar e valorizar o que foi implantado na cidade, né? Para fazer uma coisa bacana, padronizada, bonita, né? Que as pessoas tenham noção de cidadania, né? E seja resolvido isso.
Obrigado, vereador. Posso pular?
Posso até... Desculpa, se Vossa Excelência me permite, mas eu vou fazer um pedido para o vereador, já que a gente está falando de trânsito. Não tem uma relação direta, não, mas é trânsito. E hoje me lembraram na rua, Rafael, aí eu acho que isso depende de iniciativa privativa também do Executivo, que é essa questão de estacionamento rotativo aqui em Micas. Lembra? Não sei se Vossa Excelência lembram. Teve uma empresa que uma vez falou que ia fazer um levantamento para olhar... Eu acho que seria interessante que o Executivo pensasse nisso. Né? Porque a gente hoje, eu mesmo que fico com o carro parado aqui o dia inteiro, de repente ia me fazer um bem danado que eu ia começar a andar mais a pé. Mas acho que seria interessante que estudasse isso, até por poder gerar um pouco mais de receita também, que fosse destinada à entidade, ao próprio hospital, que a Luísa levantou o problema lá da questão da urgência, não sei. Mas era uma questão boa de criar um mecanismo de arrecadação, que as pessoas estão acostumadas com isso nos grandes centros. E Bicas hoje já tem um certo problema com essa questão de estacionamento. Se pudesse conversar com o Executivo, acho que seria interessante. Só isso, senhor presidente. Agradeço e desculpe ter desviado um pouquinho do assunto.
Então, vou passar sem ninguém inscrito. Eu queria fazer lembrar da audiência, né? Quarta-feira, 17 horas e 30 minutos. Audiência pública, e assim, a gente precisa, eu esqueci de falar, marcar do regimento interno. Vamos marcar segunda-feira? Vamos marcar para segunda, gente, 5h30? Pode ser? Para todo mundo? Tá? Sem desmarcar, por favor.
Qualquer coisa a gente faz duas.
Cinco e meia também, quarta-feira. Então vamos passar para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, 17 horas ou 17h30. 17h30. 12h19. Ah, eu não tô aqui. Não vai dar para quarta-feira. É. Sim, então vamos deixar 5 horas segunda. Então beleza. Então tá. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
É, senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a se deliberar, está encerrada a reunião. Boa noite a todos, obrigado.